As reformas políticas e económicas que estão a ser implementadas pelo governo liderado por João Lourenço continuam a despertar o interesse de boa parte da comunidade internacional, a julgar pelas várias rumarias para Luanda de empresários e de governantes internacionais. A confirmar esta perspectiva, está a mais recente visita à Angola do assistente especial do presidente norte-americano e diretor sénior para os assuntos africanos do Conselho de Segurança Nacional, que avistou-se com várias entidades do governo angolano com quem abordaram assuntos bilaterais e de cooperação. Em declarações à imprensa, Cyril Saartier revelou que o presidente dos Estados Unidos felicitou as reformas e o combate à corrupção levados a cabo pelo governo de João Lourenço, garantindo que Washington vai apoiar a financiar a Angola. O diplomata americano acrescentou que Angola é um país-chave na nova estratégia da política externa dos Estados Unidos para a África, salientando esperar um esforço das relações nos setores económicos e na melhoria da governação. Por outro lado, lembrou que os Estados Unidos incluirão a Angola no grupo de três países africanos, ao lado da Nigéria e do Quênia, que nos próximos tempos vão beneficiar de financiamento e apoio técnico para impulsionar a atividade económica. O enviado de Donald Trump afirmou também que a ajuda visa essencialmente desenvolver a capacidade empreendedora africana, fornecer assistência técnica e os valores envolvidos. Apesar da sociedade angolana estar dividida em relação à eficácia das reformas em curso no país, ainda assim o analista político Olívio Quilumbo afirma que João Lourenço tem conseguido atrair a simpatia dos americanos.
Eu acho que pelos sinais que João Lourenço tem dado, combate à corrupção particularmente, combate à corrupção, boa governação, são boas práticas que hoje são exigidas internacionalmente na relação principalmente com o Ocidente, porque sabemos que há uma outra parte do mundo que não exige que os Estados tenham boas práticas, enfim, no ponto de vista da relação, conseguem sempre ultrapassar esses aspectos que são negativos para Estados como o nosso, que não estão habituados a cumprir regras principalmente e a estabelecer limites relacionais com aqueles Estados que exigem que a boa governação, a prestação de contas, chamando as questões financeiras, sejam tidas a mais alto nível. E os norte-americanos são extremamente exigentes quanto a isso. Teve cá um alto funcionário da Casa Branca, um senhor que reuniu, teve 3 dias em Angola, teve um encontro com o João Lourenço. Aliás, eu acho que o presidente João Lourenço começou a fazer lobbies com os americanos desde a antiga embaixadora norte-americana em Angola, Helene Lalim, que é alguém que em muitos momentos mostrou alguma simpatia pelas práticas de João Lourenço. Desde que o João Lourenço teve, foi recebido como ministro da Defesa na altura, depois teve 3 visitas, 2 das quais foram privadas, e uma foi a quando, numa cimeira que se realizou em Washington, creio, ou Washington, Nova York, também na baila, digamos, do discurso, ou da reunião anual das Nações Unidas, onde chegou a estar no discurso, e João Lourenço discursou pela primeira vez. Enfim, João Lourenço tem conseguido, digamos, piscar o olho à atenção americana. Temos que reconhecer que há realmente combate à corrupção, independentemente de existirem falhas que consideramos significativas, não é? O facto de, em algum momento, sentirmos uma pressão política sobre a justiça, vamos considerar como normal, não sei, mas, por ser o Presidente da República, o titular do Poder Executivo e aquele que dita as regras políticas que o país vai seguir em função de ser o seu partido de as eleições, consegue-se perceber um pouco sobre o atual estado de combate à corrupção. Mas sabemos que ainda há muito trabalho pela frente, há reformas muito estruturais que têm que ser feitas, e João Lourenço terá que ter coragem para avançar com essas grandes reformas e criar as condições para que se possa então conseguir relacionar com os Estados mais exigentes do ponto de vista da transparência e da boa governação.
Mas, do ponto de vista daquilo que é a leitura das autoridades norte-americanas, portanto, as políticas de combate à corrupção têm sido a parte mais visível da governação de João Lourenço. Desse ponto de vista, acha que é por aí que se pode avaliar, portanto, o desempenho deste atual governo, já que está no seu primeiro mandato?
Eu acho que é um elemento importante. Sabe que a corrupção não fez parte, do ponto de vista prático, da agenda do programa do governo do MPLA. Foi João Lourenço que teve coragem de anexar esse ponto do combate à corrupção na agenda. Tanto que no 7º Congresso Extraordinário, no Congresso Extraordinário do Partido, em que ele trouxe esse assunto no seu discurso, dizendo que o combate será feito, nem que para tal Rússia chamada vão ter que tombar, ali chegou-se à conclusão que tinha uma agenda paralela do seu partido. E que também não tinha outra hipótese. Se quiser fazer da Angola um bom país para se viver, tem que lutar contra a corrupção, que é um dos males mais antigos desse país, depois do conflito armado, sua corrupção é de maus males que nós herdamos.
Há 4 anos que Angola vive penalizada do acesso às divisas, sobretudo o dólar americano, para as suas transações comerciais. Para Olívio Quilumbo, com as promessas feitas pelo alto funcionário da Casa Branca, o país pode voltar à normalidade em relação ao levantamento deste bloqueio.
Angola é um parceiro estratégico para a vida da América, parceiro econômico. Na África, depois da África do Sul, depois da Nigéria, vem Angola. Este alto funcionário da Casa Branca vem da Etiópia e passa por Angola. A Etiópia é um país a fazer reformas estruturantes, do ponto de vista político e também econômico, de realce internacional. Há um jovem, pouco mais de 45 anos, a fazer reformas significativas, a encontrar espaço para todas as forças vivas da Etiópia, depois de muita luta, portanto, e ele sai da Etiópia, passa por Angola. Há um grande interesse, há um sinal, isto é um sinal que tem que ter em conta, na relação diplomática e com os Estados Unidos da América. É bom, por quê? Porque os Estados Unidos da América são donos do dólar, temos que reconhecer. E há 4 anos que nós vivemos praticamente, se nós assumimos as sanções, mas do ponto de vista prático e econômico, só de facto sanções, que é a ausência da divisa da moeda própria número 1 no mundo, é Angola. Há 4 anos nós temos déficit de divisas. E isso tem criado transtornos significativos na nossa economia. A alta finança em Angola sempre foi muito mal feita. Por falta de preparo de um número considerável de angolanos, poucos angolanos estavam preparados para lidar com a alta finança. Quando houve o boom do petróleo, dizia-se que apenas alguns quadros, não muito numerosos da zona Angola, tinham estrutura, competências para lidar com a alta finança. Depois surgiram as pessoas politicamente expostas, que tiveram ligação com negócios, que são políticos, que tiveram acesso a capitais, naquilo que nós todos conhecemos, que é a acumulação produtiva do capital, que eu estou farto de falar e vou continuar a falar até um dia, que enriqueceu pessoas. O antigo presidente da República criou uma elite, que é uma pequena burguesia, próxima de si, infelizmente, que se tornaram-se ricas e tiveram acesso à criação de riqueza, ou tiveram acesso à riqueza, mas não criaram riqueza. Criaram negócios, bilionários, multimilionários e bilionários, mas não conseguiram criar, portanto, riqueza, que é distribuir a riqueza pela forma da criação de empregos. Isso não aconteceu. Essas são politicamente expostas. São donas de bancos, estão nos negócios mais lucrativos do país, desde petróleo, diamante, enfim. E isto não é muito bem visto, ou não é mesmo bem visto, ao nível da alta gestão financeira mundial. Porque essas pessoas, há conflito de interesses, se privilegiam, fazem negócio consigo mesma, e, portanto, cria um ambiente completamente difuso em termos de compliance. Eu lembro-me aqui das palavras do antigo secretário, representante do Banco do Mercado Internacional de Angola, um brasileiro, que o problema de Angola é accountability, prestação de contas. Gravíssimo. É só ver, nós temos uma banca que não financia a economia e vimos o que está acontecendo com a banca. Eu vou aqui às palavras de Maria da Cruz, que é uma coisa como a PCA da Câmara de Comércio de Angola, Estados Unidos da América, falava, portanto, de reformas importantes que o Executivo Angola está a fazer, e ela é uma delegação entre a relação econômica de Estados Unidos da América e as empresas privadas americanas e as empresas privadas angolanas, e nos foros em que participa, tem encontrado alguma flexibilidade, e ela realça bancos americanos que querem voltar a ter escritório de Angola, e uns que acreditam que nos próximos anos podem ter aqui representações, é um sinal positivo.
Por sua vez, o especialista de relações internacionais, Augusto Bafabafua, diz que as políticas de combate à corrupção são uma certeza em Angola. Para este analista, este ambiente que se vive no país incentiva a atração de investimentos.
O facto de Angola fazer parte de três países que os Estados Unidos escolheram para ter uma parceria estratégica com a Quênia e a Nigéria diz muito sobre aquilo que será a política de Trump no resto do mandato e principalmente no segundo mandato que está tendo contigo. Ou seja, Angola é escolhida em 54 estados na perspectiva de que Donald Trump é um businessman. Pode ser que ele incentive outros empresários a investir em Angola, nos diferentes setores, uma vez que Angola tudo está a fazer parte da sua economia, são com adereços pessoais, tal como a administração de Trump está a fazer, mas espero que consiga melhores condições de negócio. Acredito nas políticas de combate à corrupção e no sentido em que já Lourenço não tem outra alternativa. Agora, se dizer o que sempre fez, vai ter o que sempre fez. E uma vez que a economia não está boa, uma vez que a nossa economia está no seu pior nos últimos 10 anos, há todo um empenho, há toda uma vontade, há toda uma necessidade de se enverdar para o combate à corrupção, ainda que, como eu estou a dizer, na conta tomada de posse em 400 para apresentar lá, até que tomaram alguns cheios, seja durante lá na Inglaterra, fazer um catar, e as coisas tomaram essa perspectiva. Pelo menos dois ou três membros do seu executivo, né? ou dos louros da sua presidência, quando foram chamados para a PGR, ele exonerou-os prontamente para responder a este tipo sem problema nenhum. Então, vai ser demorado, você sabe, o processo de corrupção em Angola foi demorado, demorou muitos anos, então o processo de desmantelamento destes mesmos também vai demorar. Provavelmente, como eu disse, não fará só no mandato, mesmo que está em dois, é um combate que ele está a liderar, mas que o próximo presidente da República em 2022
ou
em 2027 também vai
ter de continuar. Augusto Bafua Bafua afirma que o impacto de algumas políticas que estão em curso no país ainda não se refletem diretamente na vida dos angolanos. O especialista apresenta alguns exemplos.
O impacto das políticas na vida dos angolanos não mas renova uma esperança. Não é nada pior que um político com o novo presidente, com o novo executivo, o povo não tem esperança, está tudo será mais ou menos. Não é o que aconteceu durante os primeiros 12 meses. Houve um renascimento da esperança, dos angolanos, dizendo que as coisas iriam mudar a tanto nível legislativo, político e principalmente a nível económico e social. Pode-se manter um bocadinho, né, com algumas políticas impopulares, como por exemplo a Operação Machado, mas não há alternativa, tendo algumas coisas que têm que piorar até melhorar, mas ele tem de ter mais tempo de fazer uma política de mão dura, principalmente para o seu executivo, para o seu partido que lá, quer que as mudanças sejam efetivas e que os angolanos sintam no dia a dia. Quanto mais cedo e mais firme ele for, mais cedo os angolanos vão sentir as melhorias, os benefícios que têm.
Entretanto, o analista Olívio Quinumbo confirma que as políticas de combate à corrupção em Angola tem deixado a sociedade angolana cada vez mais dividida. Ainda assim, considera que os factos falam por si.
Ora, nomes sonantes ligados à antiga administração e ligados à família do antigo presidente estão, digamos, a contas com a justiça. Indivíduos com peso político considerável, com membro do Comitê Central, o setor do Bureau Presidente lá, estão a contas com a justiça. Pessoas que tinham cargos de relevância na antiga governação estão a contas com a justiça. Mas estes são só alguns dos milhares ou das centenas que nós, portanto, conhecemos. Há um outro aspecto na corrupção que é a impunidade. Parece-nos que nos quer dar um sinal positivo sobre a impunidade, que é mais perigosa que a corrupção. A corrupção há em todo mundo. O que não pode haver é a impunidade. O que é a impunidade? É nós sabermos que fulano, ciclano e beltrano tiveram a gestão danosa, mas continuam a ter acesso, portanto, a cargos públicos. E ainda temos isso em Angola. Se fizermos uma análise minuciosa, até muito minuciosa não, a olho nu assim, sem binóculos, sem microscópio, conseguimos perceber que determinados ministérios, determinados auxiliares do Tribunal Executivo, que vêm da antiga administração de Eduardo dos Santos, estão envolvidos em gestão danosa, mas ainda continuam, portanto, no mesmo executivo, no novo executivo de João Lourenço. Porquê? O senhor sabe. Deve ter uma estratégia que não sabemos, mas é a nossa visão, avaliar e entender porquê que as pessoas se mantêm no executivo. Mas é bom referenciar aqui.
Também tem a mesma perspectiva, segundo a qual a sociedade angolana está mais dividida desse ponto de vista do combate à corrupção, em função da forma como ela está a ser conduzida.
Sim, porque decidiu-se adjetivar de marimbondos. Quais são os marimbondos? A ideia que se criou de todos aqueles que um dia fizeram parte do executivo passado. Se formos verificar a sua, em termos de composição desse executivo, 80% das pessoas fazem parte do executivo passado. Portanto, os marimbondos ainda estão com João Lourenço. E nenhuma tarefa difícil ao Lourenço, de facto, combater a corrupção, onde ele também um dia foi parte. Logo, é que alguns teóricos como eu chamam a razão de que precisa-se uma nova abordagem política lá, uma nova forma de fazer política e uma nova forma de ver a política. E isso será possível se se refundar o MPLA. É extremamente difícil, mas é possível. Porque, disse uma vez aqui, a voz da América, vou repetir, no reino da corrupção não há santos. E não há santos no reino da corrupção criada pelo MPLA. É preciso assumir, e eu ainda vi em tempos, o chefe da bancada parlamentar do MPLA, que é o deputado que não quer dizer que a corrupção não está só no MPLA. De fato, não está. Mas até agora, só pessoas do MPLA é que estão a ser instaladas pelo Ministério Público e os estão presos. Não vimos ninguém na data da oposição, tampouco a sociedade civil. Vão surgir? Ok. Se vão surgir, se o Ministério Público tem essa estrutura, a PGT tem essa estrutura, que queria que insta, que investigue. E se encontrar pessoas ligadas à oposição e da sociedade civil envolvidas na corrupção, então sejam chamadas e vão responder em tribunal. Portanto, até agora, o que está claro é que o MPLA é o pai da corrupção. E ponto final. Agora, que o MPLA tem que assumir, cometeu muito zero, deve assumir. Que tem que criar um estágio de reconciliação com os angolanos, deve. Porque nós temos que admitir aqui que os danos causados pelo MPLA ao Estado angolano são incalculáveis. Porque esta alta corrupção é que criou o estado de degradação econômica, política e social da Angola. Morreram muitas pessoas por causa da ausência de dinheiros cabimentados para a criação das políticas públicas, que têm como finalidade a garantia do bem-estar e salvaguardar o interesse dos cidadãos. E assim não aconteceu.
Finalmente, Augusto Bafua Bafua defende certeza jurídica para servir de garantia para os investidores estrangeiros, ao mesmo tempo que acredita que os angolanos têm muito a ganhar com a cooperação americana.
O atual formato, em função dos formatos, há algumas possibilidades, houve a lei do pagamento de capitais, agora houve o pagamento exclusivo, a própria justiça também está a atuar alguns indivíduos da atual governação e da anterior governação, que são suspeitos de corrupção, de calculado, de branqueamento de capitais. Enfim, são vários modelos, todavia. Quero acreditar que as pessoas que tiveram vida a causa de corrupção ainda não perceberam que o momento mudou, não perceberam que já não é mais do mesmo, por isso ainda estão incrédulas, estão com dificuldade de se ajustar no momento. E esta dificuldade é completamente interna, ou seja, é do Executivo de São Lourenço e é do seu partido. Eles vão ter que fazer uma retrospectiva. Que partido querem para os próximos 20 anos? Mas também, que país querem os próximos 20 anos? Haverá alguma altura em que o presidente João Lourenço vai ter que escolher entre ser presidente do partido, encalá-lo ser presidente da República? Eu quero acreditar que ele prontamente escolherá ser presidente da República, ainda que no finalzinho fará com que muitos membros de provas do partido abandonem ou sejam expulsos. Quizá até mesmo pode ser que ela possa reparar a oposição num futuro muito, muito breve. Mas é uma necessidade, uma vez que, se isso não acontecer, há uma possibilidade de o país resvalar com uma instabilidade. São escolhas que o presidente João Lourenço tem que fazer e quero acreditar que ele, sabiamente, na altura, vai decidir o que é melhor para o país. Os alunos podem beneficiar de várias formas, como sabemos, nós, as leis multinacionais do mundo ainda são americanas e grande parte das multinacionais europeias têm grandes investimentos na América, logos da América. É um sinal de que se quer investir em Angola, as empresas chinesas, as empresas europeias, as empresas russas e até mesmo japonesas, vão seguir com certeza, vão perceber que também o investimento que está investido nessa economia emergente, eles não querem ficar atrás, querem fazer parte do bolo, mas tem a ver com a certeza jurídica. Não pode haver mais o desrespeito à instituição privada, não pode haver mais a banalização da justiça, senão vai-se perder uma oportunidade, tal como já se perdeu outra hora, várias.
Augusto Bafua Bafua e Olívio Quilombo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.